The normalization of fear. Every day we experience it. Every day. The older you are, the more you understand this. Even though it might take you a moment to think about it and to realize how true it is. Every day, fear becomes more normal in our world. You walk through the airport these days, and you know this when you go through TSA. You are presumed guilty until you're proven innocent. You can't argue with that. That's the way it is. They're going through every pocket. They're going through your shoes. They're going through your bags. They're going inside your bags, inside your little case of toiletries. Every nook and cranny. They're x-raying you. They're looking at you or the outline of your naked body. They're presuming they're trained to do this. They're presuming you're guilty until they can prove that you're innocent. But it's not just in the airport that this is happening. It's everywhere. Your entire life is turning into this. You're proven guilty, presumed guilty, until you're proven innocent. This is the normalization of fear. Because no longer are you just willing to go about your life, just doing whatever you want. You know, thinking to yourself, as long as I don't do anything wrong, as long as I don't hurt anybody, I'm fine. I can do whatever I want. I can be myself. I can say what I want. I can do what I want. That's not how you're thinking anymore. Because fear has been normalized. So the way you're probably thinking now, whether you know it or not, the way you're thinking now is, what can I do to prove my innocence? What can I actively do to show the world that I am not guilty? The things you say, the things you do, the things you type, the way you talk when you're with other people, the things you don't want to say, the things you think but don't want to put out into the world. The reason you don't want to put those things out into the world is because they might make you look a little guilty. And in your mind, you want to maintain that level of innocence. Because you know you're presumed guilty until you can prove that you're innocent. That's not the way it's supposed to be. That's not normal. But it is the way it is now. And that's what's going on with privacy. So when people ask why are you pushing back so hard on something like Trezor, the hardware wallet, which is introducing a privacy feature, which the headline looks great. Trezor is introducing a privacy feature called CoinJoin, which is going to enable Trezor users to achieve greater privacy. They're using a wallet called Wasabi Wallet to enable this. Wasabi Wallet's been around for a while, been doing the same thing, and now Trezor's building that in to their software suite, specifically for use by hardware wallet owners. Sounds great, right? It's great until you realize not everybody can use it. There's a list of activities that if you engage in, you're prohibited from using this privacy tool. On that list is some stuff that you wouldn't expect, like pornography. Illicit drugs, you might expect that, except what is an illicit drug these days? Is weed still an illicit drug? Depends where you live, I guess. There's other weird things like credit repair services and things like that. Get-rich-quick schemes. If you are caught using one of these things, whatever that is, you're going to be blocked according to their terms of service. What's happening there, if you take a step back, is they're going to be checking every Bitcoin address, every UTXO that tries to use that service to see if it's engaged in one of those activities. They're presuming every UTXO is guilty until it can be proven innocent. You're the UTXO. What this means is Trezor, in this case, is seeking the government's approval to allow you to use CoinJoin. Because you're presumed guilty until the government says you're innocent. That's wrong. And what this is the normalization of fear. It's the normalization of fear. The hardware wallet it's your last line of defense. It's your last line of defense. If you can't count on your hardware wallet, you're done. If you can't trust the developers of your hardware wallet to put your interests first, then you're done in this space. What Trezor is saying here is they will put the government's interests before yours when it comes to privacy. Now, this doesn't change the way that the hardware wallet works. It's still open source. It still does what it's always done. And I've always applauded Trezor for being open source. But what this does tell you is that people developing it think a certain way. They think that the government's interest should come before yours, specifically in this case when it comes to your access to privacy. Last year, there was a Freedom Convoy in Canada. The truckers, remember that? In Ottawa, Canada, they were protesting for their right to bodily autonomy. They did not want to be forced to get an injection of a COVID vaccine in order to keep their job. The government wanted to force them to do that. They were protesting. A righteous protest. A legitimate protest. The government, instead of tolerating, instead of discussing things with them, instead of acknowledging their right to protest, the government wanted to shut it down. They froze their bank accounts. They froze their Bitcoin and their crypto if it was held on a centralized exchange. And not just the protesters, but anybody who supported the protesters got attacked by the government. If Trezor had been doing this at that point, the government would have called them and said, you're going to block these truckers from accessing your privacy tools. If you don't, we're going to come after you in a court of law. They absolutely would have done that. So then protesters who happen to own Trezors, who paid good money for that Trezor, would have been blocked from using that privacy tool because the government said so. How is that okay? If you are a business owner in this space, you would probably say, well, we have to. What are we going to do? We don't want to go to jail. We're trying to run a business here. That is no excuse. Because anybody who's purchasing these devices, anybody who's involved in this space as a sovereign individual, they need to know about this stuff. They need to examine it. They need to understand what they're buying, especially when they get involved with hardware wallets. Because like I said, it's the last line of defense. So if the team developing it thinks a certain way, takes certain actions, you need to know that. You need to build that into your decision matrix. Because that Freedom Convoy in Ottawa last year could easily be a Freedom Convoy in your country next year. And your government might take the same actions. And your government might call Trezor and say, block them. And then when you need it most, you're not able to access those privacy tools. Some might say, well, there's other privacy tools. I'll just use different ones. Here's the problem with that. The more that companies like Trezor contribute to the normalization of this fear, the more they legitimize it. And the more that they legitimize it, the more likely they make it that governments will outlaw any methods for privacy that don't engage in this kind of conformity and capitulation. And now somebody else is going to say, well, who cares if it's illegal? We can still use things if they're illegal. Still on the web, on the internet, on the dark web. This erodes your privacy. Fewer people are going to be using those illegal tools. It makes you easier to identify. You don't want that to happen. Everybody should be standing up against the normalization of fear that's going on. If you don't, you're just contributing to it. And if you're contributing to it, you're an enemy of privacy. Period. Don't care what you're building. I don't care what you're doing. If you don't stand up against the normalization of fear, specifically when it comes to privacy, then you're an enemy of privacy because ultimately your decisions, your actions are going to cost us all privacy. And don't tell me we'll still be private from each other, but not from the government, because that's even worse. And that's where it's heading. And that's what the government wants. The government wants you to be private from your neighbor, but not from it. And they still call that privacy. That's not privacy. Privacy is dignity. Privacy is your own. Nobody else. Not the government, not your neighbor, not your mom, not anybody. Privacy is for you. Everything should be private to you until you decide you want to grant another party access to it. That's privacy. And that's what we're all entitled to. That is dignity. Normalize dignity. Normalize privacy, but don't normalize fear.
Oh, yeah! Normalize a privacidade, mas não normalize o medo. Bloco 842.598, bem-vindos, bitcoinheiros, aí mais uma live aqui ao vivo hoje com o Becas e com o nosso convidado especial, Dr. Felipe Américo Moraes, advogado criminalista e autor aí do livro Bitcoin e Lavagem de Dinheiro, que é baseado aí na tese, né, de doutorado dele. Já teve aqui no canal uma vez, uma ótima entrevista aí, uma boa conversa de uma hora e meia aí sobre o assunto, né, Bitcoin e lavagem de dinheiro, a fundo, a história aí da Crypto Wars e tudo mais. Vale a pena conferir, o link tá aí na descrição, mas não agora, né? Agora vamos ficar aí na nossa live. Bem-vindo aí, Dr. Felipe, tudo bom?
Dog, Becas, prazer estar de novo aqui com vocês. Obrigado pelo convite, poder voltar, acho que quase 2 anos depois, né? Para poder contribuir com um pouquinho que a gente estudou sobre Bitcoin. Sempre um prazer poder voltar aqui no canal e contribuir com um canal que, querendo ou não, me ajudou bastante a entender muita questão técnica e que considero bastante aqui.
Oh yeah, valeu, valeu. Daqui a pouco a gente continua aí com o nosso papo, o principal aí da noite. Logo mais aí, da tarde, fim de tarde aí. Mas primeiro eu queria falar, pô, a gente tá tendo essa tragédia aí no Rio Grande do Sul. Muita gente perdeu aí tudo, perdeu casa, hospitais fechados, infraestrutura destruída em diversos estados. Calamidade, né? Situação de calamidade. Inclusive, você tem um sotaque meio gaúcho, doutor. Você é de lá, do Rio Grande? Ou não? Eu senti aqui. De leve.
Não sou.
Desculpa. Mas eu queria só, né, aproveitar, tem aqui link na descrição, também aqui nos comentários, no chat, coinos.io/enchente-rolante, pessoal lá de Rolante, no Rio Grande do Sul, né, a cidade Bitcoin, a cidade mais Bitcoin do mundo, considerada a cidade mais Bitcoin do mundo, com mais negócios aí, que aceitam Bitcoin do mundo, especialmente em comparação, né, ou seja, a cidade inteira, né, tá quase aceita Bitcoin em proporção, né? Obviamente, pode ser que em Nova York tenha mais gente que aceite, ou em Los Angeles, enfim, mas em proporção é a cidade de Bitcoin, mais Bitcoin do mundo, tá aí sofrendo com a enchente, sofreu aí com as enchentes, está sofrendo, o hospital da cidade tá em um estado aí bem ruim, e eles estão aí juntando satoshinhos, através do site aí do Coinos, aproveitando aí quem quiser colaborar, vai ajudar bastante a comunidade lá, dessa forma descentralizada, aí a gente poder, né, utilizar o Bitcoin para, né, se você não está, né, no Brasil, por exemplo, está fora do Brasil ou não quer, por algum motivo, fazer isso via Pix, né, que eles também têm um Pix lá, se você quiser também gastar em moeda fraca, à vontade, pode mandar o Pix lá para eles, também vai ajudar, qualquer coisa ajuda, mas, né, pode ajudar em satoshinhos também. O legal é que na cidade, como inclusive o mercado aceita Bitcoin, eles podem utilizar diretamente, né, e tá na economia circular mesmo, não precisam nem fazer conversão, por isso o satoshi ajuda na cidade Bitcoin, ajuda, porque eles podem comprar recursos aí de outros negócios em Bitcoin diretamente, em satoshinhos. Enviem lá então coinos.io /enchente rolante. O link aí na descrição, no chat. Vamos ajudar aí o pessoal a se recuperar por lá. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos começar com o nosso tema da semana. Também, né, aproveitando, se você quiser enviar perguntas aí, como sempre, supersets.tv/bitcoinheiros, pode enviar aí via Lightning uns satoshinhos aí pra gente e a sua pergunta pra gente ler aqui na live. A gente, né, vai priorizar, obviamente, as perguntas que enviarem mais satoshinhos. A gente vai ler, né, se der tempo, igual vai ficar aparecendo aí na tela pro pessoal ver. Pode mandar a sua mensagem aí, seu correio elegante aqui no canal dos bitcoinheiros. Alright? É isso aí. Vamos lá, vamos falar então sobre o tema da semana, privacidade, né? A privacidade sob ataque, guerras criptográficas a todo vapor, né? A gente achava, inclusive na última conversa, né, doutor Felipe, vou chamar de Felipe, né? Não doutor, Felipe, na última conversa a gente falou bastante sobre isso, que crypto wars não terminaram, né? Muita gente achou, né, que as crypto wars estavam decididas, né? Acabou lá nos anos 80, 90, os cypherpunks ganharam, né? Toda a criptografia foi libertada. Eu estou inclusive utilizando aqui essa camiseta da RSA, que tem um aviso, né, que essa camiseta é classificada como munição e pode não ser exportada dos Estados Unidos. A criptografia era considerada munição nos Estados Unidos, até que, né, o caso foi feito de que se tratava de speech, né, de discurso. A liberdade de expressão permitia que, né, o criador daquela ferramenta criptográfica, daquele código, pudesse, né, exportar ele, utilizar ele, falar ele, né, de qualquer da maneira que ele bem entendesse. Tiveram que imprimir livros, né, imprimir o código na camiseta. Essa camiseta, por exemplo, explica, né, tem o código em Perl da criptografia RSA. Aí são 3, 4 linhas, assim, bem simples. Com isso, você poderia criar aí, né, ele estaria exportando, eu estaria vestindo uma munição, né, que é em forma de palavras, um absurdo, né? Então ficou claro naquele momento o absurdo que era a guerra contra esse tipo de ferramenta, né? Contra informação, essencialmente. Mas, né, com o advento aí do Bitcoin e essa novidade, né, que gera aí um novo ativo, uma nova classe, aí uma coisa diferente, né, que as outras pessoas ainda não têm um entendimento completo, o Estado encontrou aí, né, uma nova maneira de guerrear contra a criptografia, contra a informação aí novamente. E os primeiros aí, essa semana, né, semana passada, a gente teve ataques aí claros contra, né, contra agentes de ferramentas bitcoinheiras, no caso aí, os desenvolvedores da carteira Samurai, que tem, né, a carteira Samurai é uma carteira focada em privacidade, que tem dentro da carteira um serviço que chama CoinJoin, né, Whirlpool, que é tipo, que nem aquela máquina, é meio uma brincadeira, né, até o Whirlpool tem uma máquina de lavar, né, que chama tem aquela marca Whirlpool, e é como é que chama, como é que chama, um turbilhão, né,
redemoinho,
o Whirlpool chama a ferramenta de CoinJoin, né, união de moedas, e eles, donos, né, da carteira, a carteira, apesar de ser open source, aberta, tem uma empresa, né, por trás, e essa empresa coordenava essas transações, esses coin joins, fazia coordenação desses coin joins, que são basicamente transações colaborativas, onde os usuários da carteira, par a par, eles geram transações, ou seja, todos os usuários da carteira que querem participar de CoinJoin vão enviar uma mensagem para esse servidor central aí da Samurai, enviavam, né, porque agora o servidor foi tirado do ar, mas enviavam uma mensagem para o servidor central da Samurai, e o servidor central da Samurai pegava todas as pessoas interessadas e coordenava entre elas, essencialmente. E o serviço em si, o que ele faz é, na prática, você envia uma transação de você mesmo, para você mesmo, mas junto com outras 5 pessoas que estão fazendo exatamente a mesma coisa, enviando uma transação delas mesmas para elas mesmas. Esse é todo o serviço em si, na essência técnica dele, digamos. Ou seja, o que, que eles faziam? Coordenavam essas mensagens entre esses pares, e esses pares voluntariamente entravam nesses rounds aí, né, de mixagem. Mixagem, eu não gosto nem usar esse nome de mixagem já, porque gera essa confusão, né, que eles estão querendo colocar, embutir o crime, né, nos caras da Samurai, falando que eles são um mixer, né? Mixer é outra coisa, CoinJoin é uma coisa, mixer é outra coisa. O CoinJoin é isso que eu estou falando, é uma transação colaborativa onde as pessoas estão enviando transações delas mesmas para elas mesmas. Okay? Então esse é o serviço que eles ofereciam, e semana passada, ou retrasada, né, para ser mais específico, né, os desenvolvedores foram indiciados, aí, acusados de participar de ser transmissor de dinheiro, money transmitters ilegais, né, sem licença, e participar, né, de lavagem de dinheiro por causa dessa ferramenta que eu acabei de explicar o que ela faz e qual é a função deles nessa ferramenta. Eles foram indiciados aí, presos, né, e o CEO, inclusive, pagou agora uma multa. Ele está respondendo em liberdade, né, na casa dele, mas ainda está, né, vai responder ainda o caso lá em Nova York, no sul de Nova York, que acho que é a jurisdição lá da Wall Street, né, Southern District de New York, onde está Manhattan, Wall Street, Brooklyn, Bronx, enfim, aquela zona lá, Wall Street, pegaram ele, né, então, pegaram eles estão, né, acho que é um interesse, enfim, mas não vamos entrar, pegaram eles, e agora eles vão ter que responder, né, por isso. Um caso aí realmente grave, né? Eu acho bastante ruim, para que causou aí várias repercussões no, na comunidade Bitcoin. O pessoal começou a ficar bastante preocupado com isso. Inclusive, uma carteira francesa, Phoenix, por causa da parte de money transmitter, né? De transmissor de dinheiro. Porque como viu, pô, estão considerando esses caras isso. Eu sei que o que eles fazem é só essa coordenação. E pegaram os caras por ser transmissores de dinheiro, né, nos Estados Unidos. Isso porque eles são americanos, primeiro detalhe, né? Não é que no mundo inteiro isso é proibido. Só nos Estados Unidos pegaram eles e estão prendendo e condenando, querendo condenar eles por esse crime. Allegedly, né? Que como eu falei, eu acredito que não tem, né, o crime. Mas enfim, aí o pessoal da Phoenix também, que é uma carteira Lightning, falou, eu não quero correr esse risco. Então, meus clientes, eu não quero clientes americanos, eu saio, a minha decisão deles foi, né, sair dos Estados Unidos. Essencialmente falar, não, mercado americano não pode baixar minha carteira, eu não quero o risco de ser considerado um transmissor de dinheiro. Isso porque o FBI, né, também, na mesma semana, lançou uma mensagem aí falando, explicando, né, que moeda, que segundo a visão deles, como eles estão, né, observando, né, todo mundo que tem alguma, né, que tem custódia de fundos de terceiros e não faz KYC é considerado aí um transmissor de dinheiro ilegal, né, não registrado, que não está cumprindo, né, as normas americanas. Então, que eles estariam, né, indo atrás dessas pessoas para que façam compliance ou, né, sejam presas, paguem multa, enfim, né, que sofram as consequências. É isso. Essencialmente, esse é o caso. Você chegou a ver sobre isso, Felipe? O caso da Samurai?
O caso da Samurai, Dove, é um caso assim que, para quem talvez estuda um pouco de Bitcoin, o protocolo, ver a genialidade que foi a criação de um protocolo como esse da Samurai, da Ripple, que consegue fazer a CoinJoin, que automatizou um processo que antes era feito nos becos dos fóruns da internet para tentar criar um método de transação anônima, talvez, de Bitcoin, né? Coisa que a gente já sabe que, devido à blockchain pública, as transações elas acontecem de maneira que é absolutamente rastreável. Eles inovaram, né, com esse método. Aí você sempre vê isso com um ar de, puxa, houve uma notícia, né? Isso causa um medo. Por quê? Porque sempre fica a mídia repetindo alguma coisa, criando um medo, talvez excessivo, talvez um medo além do normal, em cima de um evento que é um evento que você falou muito bem. Não é um negócio novo, é um negócio que acontece desde a década de 80, né? E, lógico, a parte ruim é nós vivemos uma espécie de batalha, né? Um risco, talvez uma falta de segurança até jurídica, né? Há anos, mais de 40 anos. E hoje, você vê, em 2024, os desenvolvedores não têm segurança ainda do que eles podem desenvolver ou não, né? E, sobretudo, o que que o Estado entende da tecnologia? Porque é um pouco disso, né? O que a gente está falando aqui é você tutelar ou você tentar controlar uma ferramenta criptográfica, que é a mesma discussão que a gente tinha há 40 anos atrás para tentar controlar meio de comunicação anônimo e privado na internet, né? A tecnologia, se for pensar, é a mesma, é comunicação de chave pública e privada, né? A gente está falando de protocolo Bitcoin aqui. E mesmo assim, você tem, assim como o caso da tua camiseta, ainda hoje, 2024, o risco de uma pessoa que desenvolve um código open source ser preso porque desenvolveu uma tecnologia. É como se você pegasse, dissesse que teve um homicídio porque uma pessoa matou com arma de fogo alguém. Você prendeu o fabricante da arma de fogo, né? Sendo que a gente sabe que isso não vai acontecer hoje, porque a gente tem compreensão do que é essa ferramenta. Agora, será que nesse contexto o Estado tem conhecimento do que trata essa ferramenta, né? E a gente pode avançar e discutir crypto war, que acho que é essencial para conseguir entender esse problema, mas também a gente lembrar de uma questão que o Andrés Antonopoulos fala muito, né? Da antifragilidade que tem sistemas que usam a criptografia. Então, não estou falando só de Bitcoin, né, que é um protocolo que faz uso de criptografia, mas tudo que tem a ver com cripto tem a ver com antifragilidade e tem a ver com, se você enfrenta um ataque do Estado, seja no passado ou seja hoje, como esse caso da Samurai, a questão é, será que isso vai ter uma efetividade do ponto de vista jurídico e acabar com todos os casos como esse da Samurai? Eu acho que não, né? Na internet a gente sabe que vigora não sei se um princípio, mas é o tal do efeito Hydra da internet. Hydra, né? Aquele monstro mitológico de três cabeças que você corta uma cabeça, nascem duas, né? E é mais ou menos isso. Você corta uma cabeça hoje da samurai, óbvio que você vai ver que as pessoas que faziam uso dessa tecnologia vão escorregar para outras plataformas, outros protocolos, talvez, e aquele serviço vai se perpetuar. Aí a questão é a gente entender, talvez hoje no nosso bate-papo, qual que é o nível de legitimidade que tem ou não a pessoa que faz uso disso, né? Que talvez o pessoal que assiste a gente aqui já tem um conhecimento muito claro da importância da privacidade, que antes era de comunicação, né? Do speech, como você dizia. E agora é dinheiro, né? Como que eu gasto meu dinheiro? E eu quero ou não que o Estado, as empresas monitorem aquilo que eu estou fazendo e ver se isso é importante e comparar com um caso que tem que ele sempre vem acompanhado de um discurso, né? Para poder prevenir crime, tá? Mas quantos por cento da Samurai que tinha vinculação com o dinheiro ilícito, né? A gente viu matérias aí, até aqui no Bitcoin mesmo foi divulgado isso. Eu acho que não dava nem 5% da suposta vinculação, né, que eles estão alegando com
Supostamente
o
aquele cyber, isso
supostamente.
que eles tinham alguma certeza, né? Era 100 milhões de 2 bilhões. Então
Então.
é isso, 5%. Por 5% eles tiraram o serviço de 95% que estavam fazendo por privacidade, por legítima defesa, né? Numa rede
Exato.
pública pseudo-anônima.
Exato, exato. E é bacana você falar, Dov, em legítima defesa, sabe? Porque a gente bateu um papo mais fundo lá na outra vez, há 2 anos atrás, sobre crypto war, mas eu acho que vale a pena a gente repetir só alguns pontos aqui, para poder contextualizar quem está, talvez, tendo contato pela primeira vez, com o caso da Samurai, e está um pouco sem entender, talvez um pouco inseguro com essa questão, que é o quê? Que isso não é algo novo, né? Isso é algo que já aconteceu no passado. E talvez os indivíduos, né, os usuários, já conseguiram lidar com essa situação. E dessa vez não vai ser diferente, né? Nós temos aqui talvez alguns, talvez entre aspas, né, bodes expiatórios que foram presos, mas o caso vai se repetir e o caso vai continuar. E é fato que o protocolo Bitcoin vai continuar rígido, assim como o protocolo que faz CoinJoin vai ter a mesma capacidade, talvez, de resistir a essa, como é que eu vou dizer? A essa, entre aspas, né, um ataque do Estado, um ataque das autoridades em cima de uma ferramenta de privacidade,
Só uma
principalmente.
nota, uma das, acho que, como é que chama, indictment lá, como é que chama em português, no, no, na acusação lá, né, no, na nota que eles divulgaram para o povo, eles usam, né, mostram como parte, acho que as grandes provas, assim, é mais um assassinato de caráter deles, né, meio falando, eles utilizaram no marketing deles. Eles falaram que um nazista pode usar, eles falaram que que o russo, o oligarca russo vai poder usar, né? Eles falaram que, ou seja, eles acreditavam, né, na naivete deles, né, como é que chama? É um pouco naivo, né, um pouco ingênuo achar que eles podiam falar o que eles quisessem por serem americanos, né? Estarem numa rede social americana e pudessem falar. Sim, a gente tá, né? Liberdade de expressão, né? Não é que você está falando, cometa este crime, senhor, tal, vem aqui na minha rede. Como eu tô falando, não. A rede permite que, né, isso funcione para essas pessoas. E é um marketing bom, né? Que qualquer. Eu, como um usuário normal, vejo, ah, ok, se esse cara pode usar, esse cara que está sendo, né, perseguido, né, que tem um modelo de ameaça muito mais sério que o meu, pode usar. Então eu, como usuário que sou simples um Zé Mané, né, que está buscando privacidade do João da padaria, essa ferramenta é ótima para mim, vai funcionar muito bem para mim, né? Daí o custo dela, então beleza, eu vou usar. Então eles foram ingênuos, talvez, né, em achar que o Estado não utilizaria essas mensagens, não só o Estado, você vê até gente bitcoinheira, né, que né, é cripto, mais cripto, mais moneros da vida, né, a pessoa que usa, fala, olha só, esse cara, ele não é flor que se cheire, né, ele não é meio assassinando o caráter do cara, fala, não, né, mas não, o cara, né, é um americano que acredita em liberdade de expressão, né, acreditava, e estava utilizando dessa sua liberdade de, né, falar, né, ser bold, né, falar com coisas que
Embora.
são que chamam a
É.
atenção, né?
Mas, Dolfo, eu acho que aqui
É o
o tema,
marketing.
enfim, o tema não foi liberdade de expressão, porque ele não foi preso por alguma opinião que disse, né? O que eles acham, o que eles acharam, e aí, de fato, de uma forma muito tosca e amadora, né? É que, como ele disse isso, a ferramenta de fato era um instrumento.
Para isso,
Para lavagem de dinheiro
para
e tal.
cometer esses
Portanto,
crimes.
ele não foi preso por dizer que gosta de qualquer coisa ou por ter alguma opinião sobre um tema. Portanto, eu acho que não cabe bem dentro da liberdade de expressão. A acusação dele não é por ele ter dito, é por eles terem dito. Não, se ele disse, é porque a empresa faz, o que
Ou
não é
sábio, está
verdade.
ciente do que cada usuário, quem é quem, né? Quem está
O
fazendo o
que não
quê?
é verdade, né? Mas era essa a linha. Agora espero eu que em tribunal pronto, que a verdade venha ao de cima. Eu não vejo muito como isso possa ir para a frente, sinceramente. Acho um absurdo total. Isto para mim era como prender o cara que fez, lembram, falámos do cara que fez o Pretty Good Privacy, né? Era como prender um cara
Sim.
por ter desenvolvido aquilo, quer dizer,
E por ele falar
ou
que
o que
sabe que
desenvolveu.
está sendo usado por oligarcas, que sabe que está sendo usado por
É,
o que é.
qualquer ferramenta criptográfica, mas este debate, ele tem 50, 60 anos, né? É eterno. Qualquer ferramenta criptográfica
é usada em 99,9% dos casos por pessoas normais que querem privacidade ou até que estão em algum regime perseguido, né, e querem segurança, e 0,1% é usado por criminosos. Mas é esse 0,1% que é usado para tentar coibir. Havia a guerra da criptografia inicial, de tentar pôr uma backdoor que ia ser usada por terroristas. Há sempre assim um espantalho em que se pega num caso pequenininho e se ferra todo mundo, né? E é uma guerra que teve avanços e teve retrocessos ao longo destas décadas, desde o fim dos anos 70 e início dos 80, que se anda debatendo isso, né? E é um debate filosófico e legal, quase eterno, né? Que é, você deve ou não permitir ao cidadão ele ter privacidade em relação ao próprio Estado, né? Deve ou não? A maior parte das pessoas hoje em dia acha que sim, né? Que se deve. Mas essa linha que divide se pode ou não pode ter privacidade em relação não aos outros, mas ao próprio Estado, sempre que há uma situação, um 11 de setembro, uma situação, uma guerra mais grave, ela muda de posição, né? Ela está aqui muito tranquila, todo mundo com relativa privacidade, aí de repente há um evento que pode ser espantalho ou pode ser real, e a linha rapidamente muda, né? Aqui havia a questão das sanções aos russos, que era um tema considerado muito importante, e o maluco do cara, de uma forma talvez um pouquinho ingênua, tentou logo pegar nisso. E, não, pessoal sancionado da Rússia, venham, usem aqui usem o samurai e tal.
É, não serão, ele falou, não serão bloqueados, nem falou usem, falou os oligarcas não
São
serão,
bem-vindos. Eu não me
é,
lembro
não
bem do
serão,
posto, mas
exato, uma
isso
coisa assim. Mas falando, não serão, a gente não tem, a gente não sabe quem é você, a gente não quer saber quem é você, né? Essencialmente é isso, né? Vocês
E a
estão,
questão
podem
das
utilizar.
sanções é uma questão. A questão das sanções é uma questão que é levada muito a sério, está mais ou menos ao nível do combate ao terrorismo. Então é um tema daqueles que é facilmente transformado num espantalho para ir muito além do que deveria ser permitido, né? Então eu acho que foi um pouco isso que aconteceu. Eu gostava de ouvir um pouco o comentário do Filipe sobre isso, mas talvez aqui já introduzir também outra pergunta, que é, você falou disso, eu acho que valia a pena revisitar, que é aquela questão que não é ilegal uma pessoa que tem origem legítima nos seus fundos usar ferramentas de anonimato, de tentar se proteger. E que há uma divisão, mais até do ponto de vista jurídico e das entidades internacionais de combate à lavagem de dinheiro, acho que talvez valesse a pena só revisitar um pouco esse tema para explicar um pouco o que é a diferença entre o que a pessoa normal faz, que teoricamente é legítimo, mesmo quando usa ferramentas de anonimato, e quem não é. Você pode só também falar um pouco sobre
Claro,
isso, além de
claro, com
eventualmente
certeza.
comentar o que eu disse, né?
Claro, com certeza. Primeiro, o Becas puxou vários pontos ali. Só vou perguntar para vocês, minha tela está travando um pouco aqui, mas minha voz está saindo, correto?
A voz está saindo da sua tela, é isso.
Tá bom. Então, qual que é a questão ali? O Becas puxou muita coisa, e muita coisa boa que vale para a gente comentar. Vou começar pela pergunta, depois eu vou voltando com algumas questões. Primeiro, quando a gente fala em legitimidade de você buscar privacidade, a gente tem que dar alguns passos atrás, né? E entender que a gente está falando aqui, primeiro, não é só de transação financeira, mas também é meio de comunicação. A gente tem que voltar lá e falar, lá na década de 80, quando havia uma, talvez um início do debate da importância sobre as pessoas poderem se comunicar de maneira anônima e privada na internet. E quando a gente fala em importância de se comunicar dessa forma, a gente sempre lembra que no Brasil é muito difícil a gente perceber essa importância, porque a gente não tem histórico de governos autoritários e totalitaristas no Brasil, né? Salvo o nosso período, talvez, a ditadura militar. Só que quando você pega casos em que até hoje você vê experiências como essa, fica muito mais tangível você conseguir perceber essa importância. Eu sempre cito um caso que houve na China. Isso aí foi entre 2018 e 2019, que foi um caso que o governo chinês, ele estava perseguindo pessoas que estavam se manifestando contra o governo da época. Em que sentido? você viu primeiro que estava havendo manifestações, né? Algo legítimo aqui, a gente sabe aqui no Brasil, por exemplo, mas como lá eles têm aquelas câmeras de vigilância, né? Eles têm aquele excesso de surveillance, eles conseguiram identificar quem que estava lá e, ao mesmo tempo, punir e prender essas pessoas. Até que, num segundo evento, eles começaram a participar com máscaras, ainda pré-pandemia, para poder evitar que a câmera de segurança conseguisse pegar cada um deles que estava participando. E como que eles fizeram para poder identificar quem estava na manifestação? Pegou-se quem estava pagando pela linha de metrô da época para poder ir até o local da manifestação. E aí conseguiu identificar essas pessoas. Até que numa terceira manifestação saiu uma foto que ficou muito famosa, que era uma baita fila que tinha no caixa do metrô, que era para turista. Então, o cidadão, ele vai comprar a passagem dele como? Com o card dele que ele tem, que ele é identificável. Agora, o turista não tem esse card, ele tem que pagar com dinheiro, né? Como que o pessoal conseguiu fugir da vigilância? Pagando em espécie aquela ida de metrô até o local da manifestação para conseguir não ser descoberto. Então, você vê o quê? Que tem um paralelo da China, mas aqui no Brasil, por exemplo, já aconteceu uma situação até que parecida, que foi quando, e não estou fazendo um comentário político aqui, independentemente de lado político aqui, claro, que autoridades conseguiram bloquear contas que estavam tentando financiar manifestações políticas. Isso aconteceu no Brasil, né, alguns anos atrás. Então, você pega esse
E no
contexto e
Canadá,
você fala
os caminhoneiros do Canadá,
no
sim.
Canadá.
Canadá também.
Então você vê que você tem uma preocupação que aqui no Brasil talvez é diluída, né? Esse conhecimento da importância da privacidade. Quando a gente entra em Estado, puxa, talvez o dever de casa de qualquer pessoa que hoje entrou no canal e começou a aprender sobre Bitcoin é dar uns passos atrás e ver os documentários do Edward Snowden, por exemplo. Tem documentário, tem livro, tem filme, que basicamente vai mostrar a capacidade com que o Estado conseguiu criar uma ferramenta de vigilância em massa contra todos os cidadãos, né? Então, eu acho que essa premissa de vigilância é um negócio que já foi muito bem estabelecido pela história. Lá em 2013, né, talvez não quando se descobriu que o Estado fazia isso, mas quando houve aquela divulgação dos fatos do Snowden e quase que ficou impossível de desver, né? Uma narrativa tão bem contada pela mídia que qualquer pessoa ficou chocada com isso. Que basicamente foi esses eventos que geraram toda a importância que nós temos aqui no Brasil com Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é o quê? Fruto de uma discussão da importância de você proteger o dado do indivíduo. Ponto. Essa é a importância de você prevenir Estado, monitoração. Mas tem um segundo ponto que, na minha avaliação, é tão importante, se não mais importante, do que você prevenir monitoração pelo Estado, que é a monitoração por empresas privadas. E qual que é o ponto disso? Todo mundo sabe hoje que a gente está sendo monitorado por empresas privadas. Isso aí já virou até alguma coisa boba, né, de se dizer. A grande questão é a capacidade que a empresa tem, não só de monitorar, mas de manipular. E essa manipulação que pode gerar até uma crise democrática de você conseguir influenciar não só numa compra de um consumo que você pode ter ali na tua rede social, mas também no voto, né, para decidir uma eleição política, por exemplo. São temas que a gente sabe que existe hoje, a gente estudou isso aqui, está bem divulgado pela mídia, só que a gente esquece de um ponto que é o ponto da crypto war, né? Que é das guerras criptográficas, que eu vou resumir aqui, resumir. Voltar um tempo atrás e ver que, naquela época que o Becas colocou ali, que era do Clipper Chip, de você ter o Estado tentando monitorar o indivíduo de maneira direta, evitar, opa, você não vai se manifestar de maneira anônima na internet. O que que o usuário, conhecedor de criptografia, fez? Ele basicamente falou: o Estado quer proibir minha comunicação, mas eu conheço a criptografia. E eu conhecendo, eu consigo resistir a essa criptografia, que foi o caso do PGP, que o Beca citou aqui, né, do Phil Zimmermann, que basicamente eles tentaram proibir meio de comunicação anônima na internet, e ele falou: quer saber? Eu vou lançar aqui o PGP, que é um sistema de comunicação público disponível na internet, de graça. Divulgou isso na internet até o ponto que isso aí foi usado durante décadas, né? Acho que até 2016 o pessoal usava PGP ainda, não sei como que está hoje. Eu
Ainda.
sei que teve algumas críticas de segurança, né? Mas o pessoal ainda usa o PGP até hoje, né? Eu acho que isso daí é uma evidência do quê? Primeiro, tem um motivo legítimo para você buscar privacidade. E o segundo ponto é, a criptografia tem a capacidade de resistir contra essas regulações mais incisivas do Estado. Fiz as considerações aqui, talvez, primeiras, né? As iniciais, para a gente conseguir avançar. Aí eu vou retornar à pergunta do Becas. Tá, mas é legítimo para o indivíduo buscar essa privacidade? Sim, né? Se é importante eu proteger o meu meio de comunicação para poder evitar diluição, eventualmente, da minha liberdade de expressão, porque eu vou ficar afetado por conta que eu sei que está tendo uma vigilância sobre mim, muito mais se souberem exatamente como se dá meu gasto do dinheiro. Por quê? Porque vão poder controlar o que eu faço com o dinheiro e, pior, vão conseguir prever aquilo que eu gasto dinheiro com, né? Vão conseguir manipular meu comportamento de consumo, por exemplo. E toda essa lógica que, para quem já talvez é mais antigo, mais escolado no ramo da privacidade, isso é óbvio, ele sempre vem diluído com os espantalhos que o Becas falou, né? Que lá em, eu acho que 87, saiu um texto do Timothy May, o The Cypherpunk Manifesto, né? O Manifesto Cypherpunk, em que ele fala sobre
Os quatro
os quatro
cavaleiros
cavaleiros
do
do Apocalipse.
Infoapocalipse, do Infoapocalipse.
Exatamente. Exatamente. E é isso. Então, sempre vai existir o argumento de que, ah, mas olha só, nós temos que nos preocupar com a privacidade? Sim, mas olha só. Eu conheço aqui muito sobre casos de pedofilia, tráfico de drogas, terrorismo e lavagem de dinheiro. Né? São os quatro argumentos ali mais fortes que vêm para poder proibir qualquer tipo de anonimato na internet. Aí você pergunta, tá, mas vamos ponderar. Você pode me dizer exatamente como que o Estado consegue monitorar os criminosos com essas ferramentas? Aí entra o argumento do classified, né? Olha, eu não posso divulgar informação, mas se você soubesse aquilo que eu sei, aí você concordaria comigo, né? Então é com base nesse cabo de guerra que você tem sempre o discurso da liberdade de expressão e da privacidade contraposto com o argumento de você criar uma monitoração em massa para fins de prevenção criminosa, sendo que, e daí eu vou me recorrer a outros autores que vão citar isso, né? Não existe uma comprovação numérica, quantificada, de se efetivamente essa monitoração em massa, ela tem capacidade de conseguir prevenir de maneira efetiva a criminalidade em contraposição com o dano que ela coloca à privacidade de todos os cidadãos. Né? Ou se, na verdade, essa não foi uma ferramenta oculta criada na época para conseguir tornar algumas nações mais poderosas do que as outras porque detém a informação. Então, esse é o risco, né? Esse é aonde se apresenta o risco que está colocado em cada indivíduo, que você parte da pergunta: puxa, o Estado consegue me proteger desse risco? A Lei Geral de Proteção de Dados tem condições de proteger o indivíduo de todas as ameaças que a gente comentou aqui de maneira bem resumida? A resposta é não, né? Se não for nós como indivíduos não buscarmos a nossa proteção no ambiente digital, a nossa privacidade, né? A gente tomar nossos cuidados, nós não vamos ter essa privacidade preservada. E é nesse contexto que entra todas as ferramentas que visam garantir ao usuário a privacidade, seja das suas comunicações ou das suas transações financeiras. Ponto, estabelecido isso, né? Então, aí que está o motivo pelo qual é defeso ao indivíduo buscar a privacidade no ambiente digital. Desde que, aí falando de lavagem de dinheiro, você não esteja buscando a privacidade e a ocultação de patrimônio advindo de crime, né? Vou colocar aqui, para fins de lavagem de dinheiro, o ato de você ocultar dinheiro, ele necessariamente tem que ser dinheiro de crime, não dinheiro ilícito, né? Então você afasta qualquer tipo de argumentação de lavagem com base nisso. Você ocultar o dinheiro para fins criminais, você poderia ter até um risco subsidiário de uma sonegação fiscal, um crime tributário, mas daí é uma situação talvez mais bagatelar, porque hoje no Brasil, por exemplo, se você tem lá uma autuação por crime de sonegação fiscal, o entendimento dos tribunais são esses, se você pagar o tributo, você extingue aquele processo contra você, né? Como se ele nunca tivesse existido. Então, isso não acontece com lavagem de dinheiro, por exemplo, né? Então, isso que eu digo que tem uma diferença ali entre uma relação e outra. E o Becas também comentou, e o Dog também, né? É, tá, mas então nós estamos aqui no caso do samurai, em que você tem uma espécie de acusação de lavagem de dinheiro e uma complementação dessa afirmação de lavagem baseada naquelas divulgações que eles fizeram nas redes sociais. Ah, venham aqui oligarcas russos e usem aqui a nossa plataforma, né? Qual que é o motivo disso? Qual que é a conexão entre lavagem e essa expressão que eles fizeram? Isso é uma questão jurídica, tá? Mas tem no Brasil e tem nos Estados Unidos também. Mas qual que é o sentido? Você, como intermediário, você, de certa forma, tem uma premissa de que você age dentro da lei. Até quando surge um indicativo, uma suspeita de que você está fazendo uma atividade e você, no mínimo, suspeita de que alguém que está fazendo uma transação através de você está fazendo movimentações de dinheiro ilícito. Isso daí nos Estados Unidos se chama cegueira deliberada, né? Que é quando eu pego uma situação em que eu suspeito seriamente que alguém está fazendo algo de errado, eu estou ajudando aquela pessoa, mas eu não ligo. Olha, se isso for verdade, para mim tanto faz. E no Brasil, isso aqui se chama dólar eventual, né? Que a gente pode pegar o caso dos crimes de trânsito que tem por aí, que é vamos supor aí, o rapaz que pega, bebe e depois pega o carro e atravessa lá um sinal que está amarelo, quase ficando vermelho. Daí ele vai perguntar, poxa. Ele suspeitou que aconteceria alguma coisa errada se ele bebesse e atravessasse o sinal amarelo quase vermelho? Alguns podem dizer que sim, né? Nesse mesmo contexto que a gente fala de lavagem de dinheiro. Qual que é a circunstância que essa pessoa está movimentando dinheiro? Suspeitou que tem alguma coisa errada? Opa, e continuou a transação? Então aqui pode ter evidência de que tem lavagem. Eu não quero dizer que essa mensagem que eles postaram configura lavagem de dinheiro. O que eu quero dizer é, a autoridade judicial ela tem que pegar algum argumento para dizer, eles não estão só focados em privacidade, eles estão lá assumindo um risco de que criminosos também lavem dinheiro. Então, por conta disso, surge um argumento para poder permitir eles lavar, a condenar por lavagem, ou ao menos começar uma investigação por esse crime. Que se talvez não tivesse, isso não teria um fundamento legal para eles conseguirem perseguir criminalmente, sabe? Enfim, tentei fazer um apanhado geral ali de algumas coisas que o Becas falou, mas o que a gente pode talvez resumir nesse caso da Samurai é exatamente a conexão que a gente tem com o caso lá atrás do Phil Zimmermann do PGP. Se o Estado tentou proibir o PGP lá atrás, na década de 90, e o Phil Zimmermann pegou e falou assim: olha, vocês querem proibir? Está aqui, ó, público. Open source para qualquer pessoa poder fazer comunicação anônima e privada na internet e não tem como parar. Será que, essa é uma pergunta, essa proibição, esse fechamento do da Samurai, não é exatamente o mesmo tipo de ataque que pode fazer surgir um incentivo para que outras plataformas, outros desenvolvedores, daí talvez anônimos, façam o mesmo tipo de protocolo, lancem o mesmo tipo de serviço, mas talvez sem. Não vou dizer centralização, mas sem talvez a concentração econômica que estava fazendo a Samurai, porque aqui está claro, né? Você consegue pegar o desenvolvedor porque você tem incentivo financeiro que ele recebe a comissão, né? A taxa pelo serviço. E se surgir um serviço que não cobra taxa, que é anônimo, que é automático, enfim, aí essa questão é uma questão mais técnica, né? Que é isso, criptografia é a capacidade de você ter um objeto, um ramo da ciência, né, matemático, que é capaz de resistir a uma regulação do Estado. Basta vir alguém e, de fato, produzir esse tipo de matéria. E daí o efeito disso é que a gente já sabe o que aconteceu no passado. Aconteceu com o PGP, aconteceu também com o protocolo Tor, né? Vale a pena citar bem rápido que a questão que antigamente, antes do Tor, né, que compartilha arquivo pirata na internet, tinha o
Torrent,
Napster.
torrent, torrent.
Perdão, desculpa, Dove. Antes de existir o protocolo Torrent, existia o Napster que compartilhava arquivos piratas, e depois teve uma sanção do Napster e veio o Torrent e acabou por permitir que esse tipo de compartilhamento acontecesse na internet sem nenhum tipo de proibição. Por quê? Porque não consegue se identificar a pessoa. É basicamente a mesma história que a gente vê com o PGP, com o Torrent, com o próprio Bitcoin e, eventualmente, vai ter protocolos como o caso do CoinJoin, né, do Samurai, do Ripple, que faça a mesma coisa.
Sim, o torrent, a única maneira de domar os torrents foi melhorar baixar o custo, né? Fazer o streaming, esses serviços de streaming aí que tem hoje em dia conseguiram aí reduzir, né, o uso de torrent, apesar de que hoje em dia, como o olho abriu aí para muitos produtores de conteúdo e estão dividindo em diversos serviços diferentes ali, antes era só Netflix, né? A gente está voltando a ter um renascimento aí do torrent, porque ficou caro para ter todos os
Perfeito.
serviços, né? Ter todas as novamente. Então o torrent.
Perfeito. Não, e nesse gancho dos streamings, a conexão que. Isso aí é fantástico. Eu dou aula de uma matéria chamada Criptoativos na universidade. E lá a gente leva esses cases para os alunos, né? E o case que a gente coloca é exatamente esse dos streamings, né? A comparação do torrent com o streaming, que é o quê? É você ter lá na década de 90, a tentativa de o Estado proibir comunicação diretamente dos usuários, ver que isso não dá certo, porque o PGP está aí para provar isso, e começar a fazer a tal da monitoração oculta, né? Que é o quê? Eu não vou proibir o usuário de fazer comunicação criptografada. Eu vou nas empresas, porque as empresas sim vão coletar informação, e eu não vou criar um awareness, eu não vou criar uma ciência do usuário de que ele está sendo monitorado. Aí a gente passa para cripto. Eu, Estado, talvez seria mais sagaz, eu não vou prender as pessoas que estão produzindo esse tipo de tecnologia, como o caso da Samurai. Porque aí eu vou criar um conhecimento no usuário e eu vou criar uma fuga para outros campos mais ocultos da internet. Eu vou o quê? Eu vou facilitar para as exchanges centralizadas, para o usuário, ao invés de seguir pelo caminho da samurai ou alguma coisa descentralizada, ir para centralizado, porque lá eu posso exigir eles de prestar KYC e prestar informação e, de certa forma, controlar de maneira menos evidente e mais efetiva. Tudo isso é um jogo de equilíbrio que tem hoje, que você vê que você acha que está indo por um caminho, mas de repente você vê uma notícia começa da samurai que surpreende, mas que nem, de novo, isso é um bode expiatório, né? Para dizer, olha, vocês abusaram, talvez. Porque estava muito escancarado aquelas provocações que aconteciam na internet. Mas não quer dizer que isso daí, de alguma forma, não escoa para outros cantos da internet.
Não, pode até ser uma questão política, como os caras escancararam muito, ficou mal, né? Pode até ser por razões políticas mesmo, neste caso. Mas é interessante o que
Exato.
você disse, ou seja, este caminho não só é injusto, digamos assim, mas é ineficaz. É um mau caminho. O caminho desse controle via empresas sem o grande público saber é muito mais eficaz. Muito mais eficaz. Assim empurra o pessoal da Samurai, que apesar de tudo ainda está mais ou menos ali no intermédio, para situações ainda muito mais ocultas e difíceis de monitorar, né? Portanto, é uma medida que, de fato, independentemente de ser moral ou imoral, e neste caso, de fato, é imoral, é injusta, mas é ineficaz, é uma má medida para eles próprios, né? Eu acho que pode ter sido mesmo por razões políticas, porque o cara foi tão explícito que meio que eles tinham que fazer alguma coisa para não ficarem mal vistos e tal. Não sei, mas vamos ver também. Ainda vai haver julgamento, né?
E por exemplo, Facebook, por exemplo, né, redes sociais são um grande. É Web 2.0, né? Todos esses agentes da Web 2.0 são ótimos. Ou seja, os agentes dos cavaleiros do Infopocalipse estão presentes nessas redes, estão controlados, deixam-se conversar entre eles, E a inteligência aproveita esses, transforma alguns em políticos, transforma alguns em extremistas, radicaliza outros, dependendo do propósito. E eles seguem aí, né? Só que controlados, permitidos dentro dessa ferramenta. A ferramenta simplesmente é lisa, não fala. Venham aqui, eles falam, não, a gente controla, quando a gente vê, a gente tira. Não sei o quê, mas eles estão lá. Ou seja, essa, é isso que eu, né, mais ou menos essa é a ideia, né? Ou seja, você manter essas pessoas com uma ilusão de privacidade, ilusão de controle, né, sobre a sua informação, quando na verdade existe aí uma, muito provavelmente, né, controle por cima, né? Ou seja, é um outro tipo de controle que a gente acha que é para o bem da sociedade, quando na verdade é para mais controle, mais manipulação e criação de espantalhos aí, né? Exploração desses espantalhos. Talvez, né? Alegre. Talvez, né? Na Samurai, por exemplo, foi um grande erro, acho que ter pego eles. Realmente, eu acho que foi um erro. E eu espero, né? Vai ser legal ver a reação. Ou seja, eles consideravam a Samurai um risco, um grande risco, estava lá colocado lá, acho que na Europol, consideravam um grande risco para segurança pública, sei lá, eles tiveram um relatório aí, né, na parte de criptomoedas. Isso foi uma baita numa publicidade, né, também para o usuário leigo, para o usuário, você vê isso aí, você fala, pô, sensacional. Né, se serve para criminosos, serve para mim também, né, que não sou. Então, pô, para esse modelo de ameaça serve, para o meu também. Que não é assim desse, né, desse nível. E então foi ruim. E eles, a Samurai, eu acho que eles perceberam, né? Ano passado teve o caso da Tornado Cash, que era similar à Samurai, era um outro serviço aí que servia a rede Ethereum aí no caso. E o desenvolvedor foi preso também, teve o mesmo tema, né? Ele tinha um certo nível de centralização, e a Samurai durante o último ano estava trabalhando para sair, né, se perder o status aí de coordenador central, ser apenas mais um coordenador que compete entre outros coordenadores para fazer o Whirlpool. E no mês passado, antes dele ser preso agora, eles lançaram a primeira etapa disso. E tá aí, o código tá aí, tá disponível, tá livre. Eles tiraram do ar, a Samurai tinha um problema. Agora fica claro o problema, né, de centralização deles, né, de desconfiança de terceiros, uma centralização neles que facilitou o trabalho do Estado nessa etapa agora, que simplesmente retirou do ar os servidores deles, conseguiram, né, retirar do ar. Não significa que eles têm acesso à informação dos servidores ou que eles possam, inclusive acredito que eles não podem, né, alterar ou fingir, né, fazer um ataque de homem no meio, porque senão talvez teriam feito para ter pego mais outros, né, suspeitos, pessoas que eles tinham realmente estavam querendo pegar, né? Acredito que a única coisa que eles conseguiram foi interromper o serviço, tirar do ar o servidor, que eles não têm acesso, né, aos dados do servidor, ou que eles não puderam concretizar um ataque aí de homem no meio para pegar, de anonimizar, né, os usuários da Samurai. Mas tiraram do ar, e isso tirou do ar o código deles também. O repositório estava lá, repositório open source, mas estava lá. E eu acredito que os outros colaboradores que têm, né, talvez uma cópia do código, ainda estão, né, um pouco, estão esperando, estão com cautelosos ali, né, estão preocupados, devem estar bastante paranoicos nesse momento. Então ainda não voltou o repositório da Samurai aí ao ar, mas eu acredito que vai voltar em algum momento. E o desenvolvimento da carteira e desse protocolo descentralizado de coordenação na própria Samurai vai voltar melhor, né? A Samurai vai voltar mais forte, além, obviamente, de outras soluções que também vão ter um estímulo, né, para surgir, ou mais pessoas agora que não tem mais o elemento centralizador, né, não tem mais esses dois desenvolvedores, essas duas figuras tóxicas, né, entre aspas, talvez até se unam, né, novos desenvolvedores open source à iniciativa agora, né, sem esse centralizador, sem esse elemento centralizador, e melhore, né, o software, seja, se desenvolva ali A partir da mesma ideia. O Whirlpool é muito bom, né? A ideia do Whirlpool é muito bom. É difícil a competição aí. Tem Join Market, é uma competição que tem, mas é muito. A ideia é boa, mas tem falhas ali na parte de mercado entre makers, takers, enfim, é uma complicação maior e dificulta você conseguir privacidade do nível da Whirlpool, né? O que eles faziam na Whirlpool. Então ainda falta, né? A gente ainda está numa etapa, em um limbo, né? Que eu chamei aí, tem um vídeo aí no canal sobre esse ataque de privacidade, quiser assistir aí também. Eu falo sobre esse limbo, né? Que a gente está nesse limbo ainda. Temos aí algumas semanas nesse limbo, mas uma hora a gente vai ter mais clareza, né? As pessoas vão ver, como o Felipe falou, que não é uma coisa nova, né? Que esses desenvolvedores vão ser, enfim, vai acontecer o que vai acontecer com eles, né? E pronto. E o mundo vai seguir, né, girando, e as pessoas vão seguir precisando de privacidade on-chain. Então, enfim, vão ter que atuar, né? E vão seguir aí, vai seguir o desenvolvimento aí de ferramenta. Já essa semana mesmo teve um cara aí, Super Testnet, que mostrou uma possível solução. Não é, outra vez, como eu falei, não é como o Whirlpool, é mais como uma outra ferramenta lá, como o PayJoin. Lembra, Becas, PayJoin, que você une dois, você pode, eu e o Becas, por exemplo, a gente quer fazer uma transação para que ela pareça mais, que ela pareça, a gente une nossos inputs e cria outputs iguais, por exemplo, a gente faz entre nós um CoinJoin. Daria para fazer uma coisa assim, né? Entre colaboração, nós três aqui falamos, não, vamos fazer isso entre nós três. Fazemos, somos três, sabemos entre nós três que nenhum, né, como chama, a origem dos fundos não é ilícita. A gente só estamos querendo privacidade, pronto, né? Até nesse sentido a gente tira, não passei por nenhum mixer ilegal, por não, 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 nada, né? Não, nem a possibilidade de você estar unindo com alguém, né, que cometeu algum crime, acontece aí nesse caso, por exemplo, mas não é tão bom, né? Porque o outro é melhor, porque você tem um maior set de anonimidade. Aqui a gente estaria fazendo inputs de três conhecidos, né? Potencialmente, ou três, mesmo que sejam da internet e tal, aí entre nós, agora nós sabemos quem somos nós, enfim, não é o ideal. O ideal é o esquema da Whirlpool era muito melhor, que ninguém sabia quem era ninguém. E era um surubão, né? De transação ali, que no final era só, e no final é transação de você mesmo para você mesmo, que isso é o mais lindo, né? Do ponto de vista, você não está nem pegando o fundo do terceiro, né? Não é que você está agora pegando, você está mandando uma transação de você para você, que na rede lá parece que ou seja, não dá para saber quem é você e quem é o terceiro, porque nós todos estamos fazendo a mesma ação ao mesmo tempo na mesma transação. Então isso é o bom, né? O legal desse protocolo aí da Samurai. E o que talvez salve eles, né? No, seja com uma boa análise técnica, uma boa apresentação do que de fato, né, a ferramenta faz, eles talvez consigam se salvar, eles mesmos se defendendo do ponto de vista. Ou seja, marketing, acho que não, fica claro lá que eles não estão estimulando que os criminosos venham utilizar, eles simplesmente estão stating um fato, né, que eles poderiam usar, eles podem usar, existe a possibilidade, a gente não tem como barrar, né? Não é. E aí provavelmente vão explicar tecnicamente por que eles não têm como barrar, porque como funciona o protocolo, enfim. E aí, liberdade de expressão, enfim, vai ser um bom caso. Espero que eles tenham toda essa grana que eles fizeram aí com essas coordenações, eles tenham guardado e tenham preparado um bom caso e tenham contratado bons advogados para lutar essa crypto war, né? Também aí no campo jurídico, né? Também ali na. A gente sabe que é difícil, né? Que o juiz é do Estado, né? Não é simples, mas talvez os Estados Unidos ainda tenha alguma esperança, né? Como aconteceu nos anos 70, nos anos 80, existem alguns. A gente. O STF lá, né? Bom, vou ficar quieto aqui. Mas dá
Mas é
para entender o
bom.
que eu quero dizer, né? A Constituição lá ainda tem algum sentido, tipo, claro, sabe? Tem coisas que não. Não, não é maleável, assim, tão maleável quanto talvez a Constituição brasileira. Talvez, né?
Perfeito.
Allegedly.
O comentário teu ali talvez é o mais importante que a gente tem nesse caso da samurai, é que a gente não está falando de mixer, né? E você vê que as notícias que saíram em relação a isso traduz ali
Mixer,
equivocadamente
sim.
que a samurai seria um mixer, né? Por quê? Porque todo mundo já sabe que mixer é um aplicativo notoriamente conhecido por ajudar criminosos a lavarem dinheiro, segundo o que é divulgado popularmente pela mídia. E ninguém nunca, aliás, a grande massa nunca ouviu falar sobre CoinJoin, não sabe a diferença entre uma e outra.
E aí entra na parte de transmissor de dinheiro, porque o Mixer ele tem que receber o Bitcoin. E aí no servidor
Exato.
central é feito a mixagem, né? Ou seja, e aí o servidor central decide pega esses inputs e transforma em vários outputs para terceiros, né? Então tem um
É, daí.
centralizador da liquidez também, né? Uma coisa que é absurda também, né? Nesse caso, eles chamarem de money transmitter. Isso também funciona no Brasil, mesmo que o Bitcoin não seja considerado dinheiro. Você pode considerar alguém que pegou, né, fez custódia de Bitcoin e passou adiante só Bitcoin, jamais em nenhum momento, inclusive na carteira Samurai, não tem nenhuma menção de dólar, né? A carteira Samurai, o software, não menciona moeda fiduciária. É só Satoshi, é a única moeda que tem lá. É Satoshi, é Bitcoin, né? Então e não é dinheiro, né, nos Estados Unidos. Pelo menos é a compreensão que eu tenho, né? Eles chamam de ativo, bem, mas jamais de dinheiro. Mas parece que nesse caso estão chamando Bitcoin de dinheiro, né? Que funciona, porque daria. Como é que eles podem caracterizar assim Bitcoin como dinheiro de repente? Mesmo que eles tiverem, no caso eles não têm, né? Eles não são money transmitter. Isso está errado. No caso é a falha de compreensão, ou, né? Ou proposital, ou, né? Por ignorância. Mas é uma falha. Não, não. Eles não têm custódia do saldo, né? Em nenhum momento.
Essa é uma dificuldade que parece que vem quase uma dificuldade teórica mesmo, de você pensar o que que é um transmissor de dinheiro, né? Que daí, eu lembro uma vez que eu estava lendo um texto do GAFI. GAFI é aquele órgão responsável por fazer várias orientações a nível internacional sobre lavagem de dinheiro. E o que teve de criptoativo, se não me engano, em 2021, foi uma resposta a várias perguntas feitas pelas nações. E uma delas era sobre aplicações descentralizadas. Se poderia uma aplicação descentralizada ser considerado um provedor de serviço de ativo digital, né? Como se fosse um money transmitter ou, enfim, uma entidade centralizada que pudesse ser sancionada. E o que que teve de resposta? O código não, mas o desenvolvedor até pode ser considerado. Mas veja só, esse pode ser considerado é quase como se você estivesse tateando sem conseguir dar uma resposta efetiva, porque tá, mas como é que eu vou? Eu sou de fato um transmissor de dinheiro? Não, eu criei um código, né? Como a tua camiseta já ilustra, eu criei uma tecnologia e a tecnologia está em uso. Quem transmitiu o dinheiro é o usuário, de maneira sozinha, autônoma, né? E a diferença do serviço de mixagem para o caso do samurai, que é uma questão que é técnica do ramo da computação, mas também é técnica jurídica, é o seguinte: você falou bem, o serviço de mixagem, ele tem que intermediar, ele recebe o ativo. Você fazer uma transferência para um terceiro através do serviço de mixagem é, no mínimo, estranho àquilo que é natural do protocolo Bitcoin, né? O Satoshi não pensou no serviço de mixagem, mas Satoshi pensou no CoinJoin, porque está no código isso, né? Isso foi desenvolvido, isso permite, eu consigo fazer uma transação que eu tenho vários inputs e vários outputs. E isso, do ponto de vista jurídico, é importante por quê? Porque eu estou fazendo uma transação normal, né? Eu não estou fazendo uma transação especial que eu coloco um intermediário, que esse intermediário sim é responsável por ocultar o meu dinheiro. Isso é totalmente diferente, né? E o que a gente não pode confundir é exatamente isso. Pegar, aí no caso deles, né, um bom advogado lá que vai conseguir dizer as diferenças entre um serviço de mixagem, que esse sim você tem uma interpretação muito mais clara de que é uma lavagem de dinheiro, de um CoinJoin, que honestamente eu não vi ainda uma análise jurídica no mundo sobre se isso poderia ser uma conduta ilícita ou não. E daí, finalizando, conduta, e esse que é o mais legal, conduta é uma ação humana. ação humana. Depois do Bitcoin, ou com qualquer outra tecnologia, mas com Bitcoin sobretudo, você vê que o Bitcoin criou novas condutas humanas, né? Coisas que não existiam no passado, métodos de comportamento em que você interage com outras pessoas de uma maneira inédita. Agora, como que o Estado vai conseguir interpretar isso? Não é, com certeza, fazendo analogia equivocada, baseada em coisas do passado para tentar se aplicar aqui no nosso caso, né? Não é pegar e ver pela primeira vez um carro e falar que aquilo é uma carroça que não tem boi, né? Acho que é isso que a gente tem que entender. Aquilo é diferente. E acho que essa compreensão que a gente, até por um viés, a gente, se falha, porque você quer compreender o novo através das lentes do passado. E isso não pode. Você tem que entender o que é novo a partir daquilo que é inédito, né?
Eles inclusive utilizam o valor em dólares na própria no indictment lá, né, na acusação, falam 2 bilhões. Não, são só satoshis Bitcoin, não tem dólar sendo transmitido, né, em nenhum momento. A gente poderia fazer, ou seja, se usa Samurai, se usa esse coordenador central no servidor deles por praticidade, mas o CoinJoin pode ser feito, como eu falei, a gente pode entre nós coordenar no WhatsApp. Agora o WhatsApp virou um money transmitter, porque a gente utilizou ele para coordenar a nossa transação, o Signal, o Facebook, o que sei, o Facebook, porque alguém utilizou ele para cometer um crime, né, para, sei lá, fazer uma negociação, qualquer que seja, negociação qualquer, né, ele de repente agora é intermediário daquela, ele tá, né, não, né, obviamente não, então é por aí, né, o caso da Samurai, acho que vai por aí, eles são um mensageiro, né, digamos, central, ou seja, que cobra uma taxa por passar essas mensagens, talvez esse, né, e é interessante que eu vejo um pessoal falando, não, mas eles têm lucro, como se fosse, pô, o pessoal é da igreja, não sei, né, qual o problema deles terem lucro, ainda bem que eles têm lucro, agora eles têm como se defender, né, dessa acusação, porque eles seriam acusados também, mesmo se eles estivessem centralizando, sem nenhum lucro, né, então...
Exato.
Então
Exato.
não é o lucro, acho que é o que tipo o problema aqui, né? Não é e não deveria ser, né, um problema uma empresa, alguém que oferece um serviço cobrar, né, uma taxa e voluntariamente as pessoas pagam essa taxa, né, não, por um serviço que é útil para elas. Enfim, eles estavam e agora, né, eles estavam inclusive liberando, né, indo por esse caminho de liberação que eu acho que vai para frente. Vai pra frente, espero ali, eu tô esperando melhor aí pro pessoal da Samurai. Tem também, pô, a gente tá meio. Já estamos 1h15 aqui, e a gente não chegou no segundo assunto, que era o Roger Ver, né? Na mesma semana que aconteceu isso com a Samurai, pegaram o Roger Ver aí, o famoso auto-intitulado, né? Eu acredito, porque ele é marqueteiro, né? Auto-intitulado Jesus do Bitcoin, que ia lá atrás de todo mundo lá tentar evangelizar o Bitcoin lá nos anos, sei lá, 2011, 12, 13. Primeira publicidade de Bitcoin foi patrocinada aí pelo Roger Ver. Roger Ver, um grande evangelizador aí do Bitcoin. Cidadão americano, em 2014, aí depois de que ele cumpriu aí a idade legal que ele tinha para que era permitido para ele deixar de ser americano, deixou de ser americano, saiu, né, pediu ali, fez saída definitiva dos Estados Unidos, se mudou para o Japão, fechou suas empresas, tal, pagou os impostos que devia, durante acho que 9 anos, não, ou alguns vários anos, seguiu, né, pagando tributos nos Estados Unidos. Pelas empresas, aí no Japão, onde ele também, né, tinha sede, ou em sei lá, outro lugar aí, onde, enfim, né, fez um monte de jogos aí, de coisas, mas saiu dos Estados Unidos, efetivamente, né, abriu mão da cidadania americana, essa cidadania que todo mundo busca, tal, ele percebeu que não era vantajoso para ele ter ela, né, e mesmo assim, 10 anos depois, pegaram ele aí na Espanha. Do mesmo jeito que pegar, ou seja, outra vez, Espanha, Portugal, países, né, nossos colonizadores aí, pegaram, né, países que colonizaram as Américas, né, essa relação aí, pegaram aí o Roger Ver na Espanha e querem extraditar ele para os Estados Unidos para julgar por não ter pago, ou seja, descobriram aí a partir de, acho que relatos de terceiros, valores que ele tinha, ou ele foi e trocou o Bitcoin depois de 2014, que ele não teria declarado por BCH, né? No momento que ele fez o fork lá do BCH, ele fez uma movimentação e a corretora, a partir de dados da corretora, chegaram aí que ele teria, né, um valor em Bitcoin e que ele não teria declarado isso e não teria pago os devidos tributos em lá atrás, lá em 2013, 2014, quando ele fez a saída definitiva aí dele. E então aproveitaram, né, a situação para ir atrás dele, ou seja, viram isso aí e foram atrás dele, ou seja, mais um ataque aí, né, contra o Bitcoin, né, contra pessoas que utilizam o Bitcoin, e nesse caso não é lavagem, né, bem, é mais ao estilo Al Capone, né, não pagou o imposto, então pegaram ele por não ter pago o devido imposto, apesar, né, dele ter pago, acho que muitos impostos. Não é que ele nunca pagou, enfim, né, supostamente ele não pagou esse imposto porque ele não declarou isso aí, apesar dele ter, acho que ter vendido esses bitcoins só depois, né, mas que ele não teria, como falado, que ele tinha, ele ocultou, né, digamos, ele ocultou esses bitcoins essencialmente. E agora pegaram ele aí, estão querendo falar que ele. Mas acho que ele não é um tema de prisão, né? Acho que é um pouco mais leve a situação, é um tema mais de pagar uma multa, né? Querem que ele pague uma multa aí de 70 e tantos milhões de dólares, uma coisa assim. Mas é muito bizarro, como é escrito, né? É escrito que ele. Os atos dele, não sei o quê, custaram a Receita 70 e tantos milhões de dólares, como se tivesse, né, como se a Receita tivesse feito alguma coisa para merecer, né, qualquer coisa ali pelo risco, né, que ele tomou naquele momento em ter aquele valor, né, em Bitcoin, numa época que ainda era incerto, né, muito incerto o rumo, né, que tomaria o Bitcoin. Enfim, é uma nota. Eu não sei se tem muito o que falar, né, sobre isso, na verdade. Não tem lavagem, não tem.
É, eu acho que o comentário que vale, assim, pelo menos da minha parte sobre isso, é aquela preocupação, talvez tangente, de indivíduos que têm o Bitcoin e, ao mesmo tempo, não declara esse valor, né? Então, você acumula esse patrimônio, talvez desde uma época em que as pessoas não se preocupavam em declarar esse criptoativo, porque afinal o Estado nem exigia que isso fosse feito, né? E depois, lá na frente, você percebe que está surgindo uma lei que agora exige que você declare Bitcoin, né? Isso aí, pelo menos desde 2019. E depois, mais adiante, agora, esse ano 2024, a gente sabe que nós temos que, se você possui criptoativos, né, em exchanges sediadas no exterior, agora esse ativo ele está fora do Brasil. Fora do Brasil. Então você tem que fazer uma declaração específica lá de patrimônio que você tem no exterior. Do contrário, olha só o risco. Você poderia ter uma imputação de uma evasão de divisa, né? Porque você está mantendo depósitos não declarados fora do Brasil. É o risco que você tem de um lado de você ter uma conduta que você adotou desde uma época que não existia nenhuma regra e o Estado não vai definir uma regra, mas quando ele for definir, ele vai te surpreender, falando, opa. Eu defini e agora você tem que se comportar de acordo com essa norma, mesmo que muita gente não esteja ligado, assim, talvez no impacto que tem pós-2024, digamos assim, que acho que agregou esse risco.
E existe esse risco, ou seja, ocultar esse patrimônio, não, aí você diz, se você está em posse própria e você não opta por não falar, não é lavagem, né? Vira ocultação, talvez sonegação, né? Seria
Está muito incerto, está muito incerto. O que eu vou dizer é o seguinte, a interpretação é esquisita na medida em que, se você tem patrimônio em criptoativo, em exchanges no exterior, isso aí poderia ser uma evasão porque você mantém
Sim, no
depósitos
exterior,
outro
evasão.
país não declarados. Mas aí, se você saca da tua carteira pessoal, né, entre aspas, da tua carteira, aquilo deixa de ter aquele referencial territorial exterior. E na prática é a mesma coisa, que você guardando criptoativo, só que daí para o Estado aquilo se altera. Então, esquisito, é no mínimo esquisito. Então, eu não sei como que os tribunais vão entender ainda uma questão criminal, né? Então, por isso que eu digo que é incerto, mas
Mas vale a pena,
vamos
se
supor.
você, se você tem fundos em corretora, passe para autocustódia para já, para ontem. Aí sim, é
Isso que
menos
faz sentido.
incerto, né, digamos. Você sendo pelo menos não vai, é muito pior se, no caso aí de uma interpretação futura, você ter uma evasão de divisas do que você simplesmente tá fazendo sua legítima defesa, privacidade, você tem uma justificativa menos, né, você não tá, né, não podem te imputar aí um crime mais grave, né? Uma coisa mais, se quiserem te perseguir aí por algum motivo, né? Se alguém,
Exato. Então, se for pegar e analisar
extorquir
o
mais,
fato,
né?
se for analisar o fato objetivamente, enfim, tem vários motivos que levam uma pessoa a que ser recomendado a ela sacar com uma carteira privada, né, uma carteira tirada da exchange, né, a gente sabe, dezenas de casos aí que confiar num terceiro não é o mais indicado no mercado cripto, mas nesse caso, com essas novas
Incertezas,
orientações, me parece que reduziria ainda mais um risco ali, que seria de você evitar uma interpretação, de novo, ainda futura, ainda incerta, ainda que não aconteceu, que é de você ter bitcoins em uma exchange no exterior, e isso ser interpretado como uma evasão de divisa por conta de você não ter informado que você tem esse patrimônio em custódia.
E não, como é que chama? Não conte aí com exchange. Que cobra a taxinha de 10 centavos, dono de exchange indo para prisão por 10 centavos por transação, né? Mesmo por mais que você seja um cara que faz US$ 1.000 por mês de transação lá, se o Estado for lá bater a porta, ele vai dar os dados para você antes de fechar as portas lá para o mercado. Não conte aí com a boa vontade, não conte com que o, né, o dono da exchange vai te proteger. Apesar que a gente viu aí que o CZ, né, agora entrando outro caso, outra pessoa que foi agora condenada a 4 meses de prisão, mas ele sim, acho que, né, por um tema dele, né, não por coisa que os clientes fizeram, mas por ele estar tá ciente aí de algum, quer dizer, foi algum cliente que fez alguma coisa na corretora, né, acredito, mas ele sim estava ciente e foi o caso que nem aquele Schrem, né, lá no começo do Bitcoin, que ele vendeu Bitcoin para alguém que ele sabia que estava querendo comprar para cometer um crime, uma coisa do estilo. Ou não sei se eram. Pegaram a comunicação dele com esse terceiro e ele sabia que ele estava vendendo para o terceiro cometer um crime. Ele perguntou com todas as palavras: eu vou fazer isso, Bitcoin serve para isso? Falou: sim, claro, pode comprar comigo. Então, a
Sim.
mesma coisa acho que aconteceu com o CZ. Não é que ele foi preso por proteger clientes. Não acredite nessa história, né? Ele foi preso porque ele foi pego cometendo algo, né, enfim, impróprio. E, digamos, foi pego com as calças arriadas. Não é porque ele não quis abrir, né, falar de clientes que pegaram ele. Não é um herói aí dos clientes da Binance, que é um caso aí de uma corretora, né, no exterior, apesar de que eles têm uma presença no Brasil, isso talvez tenha uma. Enfim, né, isso talvez tenha uma. Mas aí eles reportam, né? Ou eles não reportam, eu não sei. Não deixa dinheiro em corretora. Se você não quer, né? Se você quer privacidade. Quer privacidade no mundo cripto, pelo amor de Deus, né? Na sua carteira, autocustódia sempre.
É isso.
Oh yeah. Maravilha. Bom, enfim, temos também a MicroStrategy, DID, não, mas já acho que 1 hora e meia aí. Não quero mais ocupar o seu tempo. Felipe, obrigado mesmo pela participação, por ter vindo aí participar com a gente. Eu tenho aqui um. Se você quiser, se você tiver um tempo agora, fica aí com a gente. Se não, eu queria te liberar, dar o espaço aí para você sair também. O Becas, não sei, que tem um superset aqui que eu quero responder rapidinho. E aí a gente ir
Pegar um ou
embora.
dois bons e eu
É
também
que não
tenho
tem
que ir.
muito. Hoje o pessoal tava escutando, ficou na escuta aqui, não mandou superset. Espero que tenham mandado ali para o pessoal de Rolante, coinos.io. Barra enchente rolante, por isso que não enviaram aí satoshinhos hoje aqui na live. Tudo bem, tá ótimo, não tem problema. O João mandou duas ótimas mensagens complementando aí coisas que a gente falou durante a live. Eu mostrei elas falando sobre o PGP, né? Um comentário sobre o PGP e sobre o Manifesto Cypherpunk aí, que inclusive o Felipe também comentou. Todo mundo, o que ele mandou aí, a gente comentou naturalmente, né? Durante a live, eu coloquei aí junto, apareceu, e chegou um Anonymous aqui, pergunta: meu pai se converteu à esquerda. Já virou agora o que ele falou, agenda woke, agenda woke, né? Lula livre, MST e o pior, ele era de direita antes, agora, mas nesse momento ele tá, né, tomou a vacina. O BTC foi crucial para abrir o meu olho em relação ao Estado. Como fazer ele entrar nessa toca? Ou seja, como a gente acha aí que nosso amigo pode ajudar o coroa dele aí, que agora, que antes era de direita e agora tá tendendo aí à esquerda, por algum motivo, né? Não sei, pressão social, não sei, mudança aí de... O que vocês acham? Vocês têm alguma sugestão? Um por vez aí, hein? Ah, deixa eu pensar aqui, conteúdo Bitcoin que pode servir. Eu acredito, por exemplo, aquela parte de direitos humanos, né? O Bitcoin como uma ferramenta para direitos humanos, se ele está para a esquerda, né? Você tem que pegar o que o pessoal mais à esquerda, bitcoinheiro também, se interessa, né? Provavelmente é direitos humanos, ou seja, como o Bitcoin ajuda a preservar aí, direitos humanos em países. Né, com hiperinflação, onde o governo é mais tirano do que o bolivariano, ou seja, coisas do estilo, né? Tem conteúdo aqui no canal, tem alguns artigos interessantes, também talvez como o Bitcoin pode ajudar na África, os países que estão agora sob... Como é que chama? É um colonialismo monetário aí da França, por exemplo, com o franco CFA. Tem um artigo.
O lado antibanco, né? Um pouco o lado antibanco, acho que também tem, soa bem para esse pessoal. Mas eu ia recomendar ler o livro Satoshi do Rafael Boscovici.
Ah, olha lá. Boa recomendação também, que é um livro. Não tem, né, relação. É light, né?
Tem uma sacada mais anti, né? Anti vigilância, opressão, acho que pode abrir os olhos de uma forma mais leve.
Você começa por aí nessas sementinhas, né? Eu acho que é o ideal, né? Sem tentar mostrar a verdade. São sementes aí do Bitcoin, como o Bitcoin pode ajudar, né, socialmente, né? Se a preocupação, né, MST, Lula livre, se tem preocupação social, eu acredito, né? Então e o livro Satoshi é um livro muito gostoso de ler. Se ele gosta de livro de, né, de ficção, é uma boa, é um bom. É isso, né? Se ele gosta de ficção, livro Satoshi, boa recomendação. Se ele prefere mais documentário, né, coisas assim, talvez os artigos do Alex Gladstein, né, do Human Rights Foundation, Fundação dos Direitos Humanos, HRF, tem ótimos artigos aí que são bem focados para pessoal mais à esquerda, assim, eu acredito. Fala para todo mundo, né? Todo mundo pode se identificar com isso, né? Mas o pessoal de esquerda não tem nada ali que não vai ser, que vai ser, né, negativo para alguém de esquerda, que ele vai achar ruim, né? Que tem alguma relação com a direita, né? Não tem, né? É só o Bitcoin como uma ferramenta contra, né, a opressão. All right. É isso aí. Valeu, Bitcoinheiros. Obrigado aí novamente. Um prazer aí ter você, Dr. Felipe Américo Moraes. Tem links
Obrigado, hein?
aqui na descrição do vídeo para
Bem
o.
oportuno.
Muito oportuno para pro vídeo anterior, Bitcoin lavagem de dinheiro. Muita
Vale a pena
informação.
ver, hein? É
Vale
uma aula
muito
o
a
anterior.
pena. Vale muito, muito a pena. Com o nosso querido Ivan aí também, ainda. Então, não. Tanto, né, a aula do Felipe, tanto para você que está com saudade aí do Ivan. Tá aí, né? Vai estar lá no Bitcoin Lavagem de Dinheiro de 2022, já prevendo muito o que a gente está vendo acontecer hoje aí, né?
É.
Inclusive, a gente naquela
É
época estava
verdade.
muito acomodado, estávamos acomodadíssimos naquela época, o Bitcoin estava debaixo do radar, ou seja, estava ainda, né, muito popular, mas bastante debaixo do radar aí do que aconteceu essa semana. Você vê, são três prisões, né? Pelo menos duas. Né, Samurai e Roger, que são meio estranhas, né, digamos, mas forçadas assim um pouco, mas que estão vindo aí, estão começando a, né, tentar domar aí o Bitcoin. E, enfim, vamos ver se eles conseguem. Eu acredito que não. Você vendo essa conversa aí, tanto a de hoje quanto a do Bitcoin lavagem de dinheiro, você vai ficar mais otimista, eu acho.
Mas confiante na tese.
Exato, exato. É isso aí. Valeu, pessoal.
Oh, valeu,
Valeu.
prazer estar sempre, tá? Um abraço, conta comigo.
Abração,
Abraço.
até.
Tchau, tchau.
Destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin. Not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution.